dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 1º de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar do iOS 9.3.1, estabilidade do iOS 9.3, Tesla no Brasil, bloqueador de banners no Microsoft Edge, Apple pedindo revisão da decisão que favoreceu a Samsung no tribunal, FBI oferecendo desbloqueio de iPhone para todo mundo, Facebook levando banners para os Instant Articles, patentes de pulseiras inteligentes para o Apple Watch, patente de conectores MagSafe universais para MacBooks, parceria da Microsoft levando o Ubuntu para o Windows e análise interessante sobre os 40 anos da Apple. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero fazer um agradecimento para todos os ouvintes do Loop Matinal. Ontem o podcast ultrapassou a marca de 1 milhão de downloads feitos desde o começo do projeto, e isso só aconteceu porque vocês apoiam o podcast, recomendam ele para os amigos e ajudam o Loop Matinal a crescer cada vez mais. Por isso, obrigado a todos vocês pelo apoio. Eu começo o episódio de hoje falando sobre o aniversário da Apple. Hoje a empresa completa 40 anos de existência e, pensando nessa marca, o analista Horace DeDieu fez um texto bem interessante chamado The Next 40, que significa os próximos 40 em português, e ele faz uma rápida análise de tudo que a Apple já fez até hoje. Ele conta que a empresa vendeu mais de 1,5 bilhão de dispositivos e, em seguida, ele começa a fazer uma análise de qual deve ser o caminho que a Apple vai trilhar nos próximos 40 anos. A análise dele é bem completa, aliás, ele sempre faz umas análises muito bacanas, ele sempre manda muito bem, e se você tiver algum tempo para ler esse texto, que tem uns insights bem bacanas e umas opiniões que valem muito a pena ler, passa aqui na descrição do episódio e pega o link do texto do Horace DeDieu para ler no fim de semana, que vale a pena. Agora eu vou falar sobre a Microsoft. Ontem eu falei bastante dela aqui, falei dos principais anúncios que ela fez voltados para o grande público, mas para o episódio não ficar comprido demais, eu deixei de fora uma coisa mais específica, só que igualmente interessante. A Microsoft anunciou uma parceria com a Canonical e integrou o Ubuntu ao Windows 10. Isso essencialmente faz com que o Linux passe a rodar de forma nativa e integrada ao sistema e vai permitir que os usuários executem linhas de comando para fazer qualquer interação com o computador. Se isso não parece grande coisa ou parece uma besteira para você, vale lembrar que por muito tempo a Microsoft nunca foi muito com a ideia do Linux, inclusive quando o Steve Ballmer ainda era o CEO da empresa, ele falou que o Linux era um câncer. Mas agora parece que tudo isso ficou para trás. Essa integração com o Ubuntu e com o Bash Shell no Windows 10 está prevista para chegar na metade do ano, junto da edição de aniversário do Windows que a Microsoft anunciou durante a abertura da Build. Agora eu vou falar de duas patentes bacanas que a Apple registrou. A primeira é um MagSafe universal para todos os tipos de cabo, todos os tipos de dispositivos dela, e a segunda é um sistema de pulseiras inteligentes para Apple Watch. Primeiro eu vou falar do MagSafe universal. Para quem não conhece, o MagSafe é uma espécie de conector magnético que a Apple inventou para o MacBook que impede que o computador saia voando caso alguém tropece no fio. O usuário coloca o computador para carregar, o conector fica ali encaixado na entrada de energia, mas caso alguém dê um puxão no carregador, é só um fio que sai voando, o computador continua lá. Essa foi uma das tecnologias mais legais que a Apple inventou nos últimos anos, mas quando ela anunciou o MacBook no ano passado, aquele com entrada USB-C, ela deixou o MagSafe de lado, o que fez muita gente se perguntar se a tecnologia como um todo estava com os dias contados. Mas se depender dessa patente que foi publicada ontem, felizmente esse não vai ser o caso. Essa patente prevê uma espécie de conector MagSafe universal, que além de ser muito bacana por si só, pode resolver de quebra o problema da falta de padrão das entradas utilizadas por diferentes tecnologias. Nesse sistema, existe uma parte do MacBook onde o usuário pode encaixar o MagSafe e aí ele vai ter à mão vários encaixes diferentes para poder colocar ali. O encaixe pode ser de uma entrada USB normal, o outro pode ser de uma entrada mini USB, outro pode ser de Lightning, outro de USB-C, ou seja, independente do dispositivo que o usuário esteja precisando conectar no computador, ele vai conseguir fazer isso na mesma entrada. Já a segunda patente diz respeito às pulseiras do Apple Watch. A Apple fez uma série de registros que prevêem diferentes sensores embutidos nas pulseiras do relógio que conversam com o dispositivo por meio daquela porta de diagnóstico que tem ali na lateral do relógio, ali onde a pulseira encaixa com o sistema de trava. Os registros mostram diferentes recursos disponíveis em diferentes pulseiras e os exemplos lá nos documentos citam bateria extra, GPS, termômetros e medidores de pressão sanguínea. Bacanas essas patentes que pintaram ontem. Como eu sempre digo por aqui, patente nem sempre é sinônimo de lançamento, mas é bem legal ver a Apple investindo tempo e dinheiro nessas coisas que sem dúvida todo mundo gostaria de ver por aí. Agora eu vou falar do Facebook, que até que demorou, mas já vai começar a estragar os Instant Articles. Isso porque, de acordo com o Wall Street Journal, a rede está planejando integrar anúncios em vídeo com autoplay no meio dos conteúdos e também vai passar a disponibilizar um novo formato publicitário que vai passar a ser exibido nos rodapés das matérias. Para quem não sabe ou não conhece, os Instant Articles são uma espécie de formato leve de exibição de conteúdo que o Facebook estreou no ano passado para já abrir com a notícia totalmente carregada assim que o usuário toca no link que ele achar interessante. De acordo com o Facebook, eles decidiram incorporar os anúncios nos Instant Articles porque, apesar de eles se importarem bastante com a experiência do usuário, também existe uma necessidade por parte dos produtores de conteúdo de monetizarem as coisas que eles publicam. Agora eu vou falar sobre tribunais. No episódio de ontem, eu comentei aqui que o FBI ia tentar ajudar o Departamento de Justiça de Nova York a desbloquear um iPhone, e parece que a brincadeira não vai terminar por aí. Isso porque agora surgiu a informação de que o FBI vai oferecer o desbloqueio para mais um caso, dessa vez de dois iPhones lá no estado do Arkansas, que pertence a dois criminosos que estão sendo acusados de homicídio. Os iPhones desse caso são iPhone 6, ou seja, em teoria, o processo de desbloqueio do iPhone 5C de San Bernardino não vai funcionar. Mas vai ser interessante acompanhar isso aí, porque caso o FBI consiga desbloquear esses aparelhos, isso vai significar que o órgão tem acesso a um sistema de desbloqueio bem mais poderoso do que se imaginava. De quebra, isso refuta de uma vez por todas aquele argumento bem sem vergonha que o FBI estava tentando fazer colar no início da briga contra a Apple, em que eles diziam que era só dessa vez que eles só iam querer desbloquear um único iPhone, que era o iPhone de San Bernardino. Ainda sobre o assunto de julgamentos, a Apple pediu para um tribunal federal de apelações que eles revertam a decisão que determinou que a Samsung não precisa pagar US$120 milhões para a Apple por conta daquele processo de quebra de patentes que vem se arrastando há alguns anos. Nesse pedido, a Apple alega que para decidir em favor da Samsung foram usados materiais vindos de uma pesquisa independente que foi feita pelo tribunal e que não fizeram parte do leque de provas que foram apresentados para o júri que participou do caso. Por conta disso, a Apple está alegando que aconteceu uma violação da Quarta Emenda, que determina que tem que ser um júri que deu veredito e não uma corte de apelações. Agora eu vou voltar a falar da Microsoft, dessa vez a respeito do Microsoft Edge, também conhecido como o novo Internet Explorer, e de um rumor que pintou que dizia que em breve ele passaria a contar com um bloqueador de banners nativo, o que é uma proposta que vem ganhando cada vez mais força nos últimos meses. Esse rumor apareceu por causa do workshop que a Microsoft deu durante a conferência Build que está rolando essa semana, e nesse workshop eles mostraram os próximos passos do Microsoft Edge. Lá apareceu uma citação a bloqueadores de banners, e diversos sites concluíram que isso só poderia significar que logo logo ia pintar um bloqueador de banners nativo lá no Edge. Por ser um assunto polêmico, como eu já comentei por aqui algumas vezes, essa notícia se espalhou bastante, teve site criticando a Microsoft porque ela ia ajudar a acabar com a publicidade na internet, e isso obrigou um engenheiro da empresa, um cara chamado Jacob Rossi, a postar um tweet dizendo que não, a Microsoft não vai integrar um bloqueador de banners nativo no Edge, mas o que vai acontecer é que eles vão passar a permitir que o Edge aceite bloqueadores de banners de terceiros, como por exemplo o Edgeblock e o Edgeblock Plus. Agora uma rápida notícia sobre a Tesla, que é aquela empresa de carros inteligentes comandada pelo sul-africano Elon Musk. Ontem o Musk publicou no Twitter uma mensagem bem interessante, dizendo que países como Singapura, Nova Zelândia, Irlanda, Índia e o Brasil vão poder pedir o novo modelo do carro da empresa, o Model 3, pelo site da companhia. O modelo entrou em pré-venda na madrugada entre ontem e hoje, e por isso até a hora que a gente gravou o episódio ainda não tinha nenhuma informação a respeito de preços. De qualquer forma, se você mora no Brasil, tem bastante dinheiro sobrando, porque com certeza não vai ser barato, e sempre quis comprar um Tesla, talvez esse seja o momento. A produção do carro está prevista para começar em algum momento de 2017, e para comprar o modelo na pré-venda, que começou nessa madrugada, os interessados vão ter que fazer um pagamento antecipado de US$1.000. O Elon Musk já avisou que as pessoas só vão poder comprar dois carros por pedido. Agora eu vou falar sobre o iOS 9.3, que de acordo com uma empresa de análise de performance de aplicativos chamada AppTelligence, foi a versão mais estável de um sistema iOS que a Apple já lançou. Segundo o relatório da AppTelligence, nas medições que eles fizeram durante os 8 dias a partir do lançamento do iOS 9.3, a taxa de travamento e fechamento brusco de aplicativos foi de 2,2%, o que foi o menor valor que eles já registraram. Eles disseram que as taxas do iOS 8, do iOS 9 e do iOS 9.2 eram todas de 3,2% e também aproveitaram para registrar que esses 2,2% do iOS 9.3 ficaram abaixo da porcentagem de travamentos do Android, que é de aproximadamente 2,6%. Por último, a ironia. Ontem a Apple liberou para todos os usuários dos iPhones, iPads e o iPod Touch de quinta e sexta geração o iOS 9.3.1, que resolve alguns bugs que passaram pelos 7 betas do iOS 9.3, sendo o mais sério deles um problema que travava e fechava apps nativos, como o Safari e o Mail, sempre que o usuário tocava em qualquer link. Esse não era o problema que vinha afetando todo mundo, ele era resultado de uma combinação de fatores que tinham a ver com os apps que estavam instalados no aparelho, mas para quem vinha encontrando esse bug, isso vinha dificultando bastante a vida, e agora veio o iOS 9.3.1, que em teoria resolve isso aí. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!